vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora, Vida e Saúde.
Oi! Oi, 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 gente! Tudo bem com você? Já estamos aqui na câmera? youtube.com/NovoTempo Rádio. Começa mais uma edição do nosso Vida e Saúde aqui na programação da sua rádio. Você tá bem? Tá tudo sossegado? Como é que foi o fim de semana? Segunda-feira é meio que... Cadê meu fim de semana? Cadê meu fim de semana? Acabou, passou. E esse não volta mais. A gente já se prepara para o próximo para curtir mais ainda, não é? Ai, ai, eu gosto da segunda-feira, sabe? Porque aí eu já sei que vão ter esse encontro com você aqui no nosso Vida e Saúde. Já chega chegando! Cadê? Cadê o coração? Cadê o coração aí? Põe um coração, deixa eu ver que cor que tem o coração. Coração branco. Coloca um coração branco aí no nosso chat para movimentar, porque o assunto de hoje é um assunto tão interessante, sabe? Eu já vou começar dizendo para você que é um assunto que serve para gerar consciência. Consciência em quem ainda não envelheceu, quem tá envelhecendo, e para os cuidadores também perceberem algumas questões relacionadas à velhice, ok? Então não é pra gente julgar, mas é pra gente tentar compreender e desenvolver consciência, tá bom? Como é que a gente lida com um idoso nessa situação? E pra quem não envelheceu, como que a gente prepara a nossa mente para essa fase da vida? Hábitos da velhice que afastam as pessoas. Na verdade, a gente não quer que você se afaste de um idoso, não quer. Por isso que você precisa entender essa dinâmica. E nós vamos entender hoje com bastante qualidade. Em pouco mais de 20 anos, a população com 60 anos ou mais passou de 15 milhões para 33 milhões de pessoas. E junto com esse aumento, surge uma pergunta que precisa ser feita com bastante sensibilidade, com responsabilidade. Como é que a gente está vivendo essa fase? Como é que a gente vai viver essa fase? Como que está o relacionamento de uns com os outros? Porque envelhecer não é apenas a mudança no corpo, é uma fase também marcada por adaptações, perdas, a mudança do papel dentro da família. Não é fácil, não é? Antes o idoso ele era o provedor, e agora ele não mais é. Então, isso para ele é muito difícil. E muitas vezes ele se afunda no silêncio, na solidão e, infelizmente, a gente até no abandono. Então, é importante deixar algo muito claro no programa de hoje. Nem todo comportamento difícil de um idoso nasce dele. Muitas vezes é o reflexo da história que ele teve. História de dor, de rejeição, da falta de escuta ao longo dos anos, não é? Mas também existe um outro ponto que a gente quer olhar com maturidade. Existem hábitos que, sem a gente perceber, podem afastar as pessoas, não só na velhice não, tá? Não é só na velhice, é em toda a fase da vida, mas parece que fica meio que potencializada na velhice, não é? É exatamente sobre isso que a gente quer conversar. Mais uma vez, o nosso objetivo não é julgar, mas é gerar consciência, tá bom? Gerar consciência, porque a forma como a gente envelhece começa muito antes da idade chegar, muito antes. Será que, sem perceber, nós podemos desenvolver hábitos que afastam as pessoas com o passar dos anos? Participa aqui comigo, o que que você acha? 12981510081. É um espaço pra gente bater papo, tá bom? Enquanto você tá mandando a sua participação e já dando like, tá bom? E já mandando meu coração branco aqui no nosso chat. Deixa eu conversar com o Raul. Oi, Raul! Bom dia! Como foi o final de semana?
Tudo bem, Rose? Bom dia, bom dia. Foi ótimo, Rose. Graças a Deus. Muito bom. Ontem começamos a fazer uma horta aqui em casa, Rose. Aqui no deserto, hein? Fazer horta no deserto, Rose, nem te conto, viu? O trabalho.
Você tem que depois tirar uma foto, mostrar aqui no nosso YouTube, aqui no nosso canal.
Tá lá no... Vou mandar pra vocês. Tá nos meus stories hoje lá.
Ah, é? Legal, legal. Durante a semana, você manda pra gente mostrar para os ouvintes, não é? Da rádio. Legal. Raul, deixa eu te fazer uma pergunta. O ato de comer, a gente percebe que não tá só ligado à fome. Muitas vezes a gente come, a gente almoça, janta, lanche, belisca as emoções. No seu projeto, você também trata disso? Você toca nesse assunto?
Sim, Rosa. A gente tem um módulo que é dedicado só à parte emocional, né? Porque as emoções, elas estão muito ligadas aí ao hábito de comer. E como você falou, às vezes as pessoas comem as próprias emoções, né? Então, a gente ensina a diferenciar essa fome emocional de fome física, o que fazer, ferramentas, práticas, né, para a pessoa conseguir não descontar na comida, né? E enfim, então, e até tem também uma psicóloga, dependendo do pacote que a pessoa fecha, tem acesso a psicólogo daí para tratar mais a fundo ainda essas emoções, né? Então, sim, Rosa, a gente aborda esse aspecto e temos um módulo dedicado só para isso.
Ok, ótimo, ótimo. Então faz convite para o pessoal participar e compreender melhor esses assuntos e outros mais na sua mentoria.
Sim. Legal, Rose. Para você que está nos ouvindo aí, deseja eliminar alguns quilos, de 4 a 7 quilos em 30 dias, de forma definitiva, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. A sessão ela é gratuita, você não paga nada. E lá na sessão você já sai com um plano, mas também você conhece a nossa mentoria e você decide se quer se inscrever em alguns dos planos, que aí sim são pagos, ou não. Mas você que vai se inscrever aí, compareça na sessão, ou se não puder, por algum motivo, avise com antecedência que você não vai poder comparecer, tá bom? Assim, a próxima pessoa da fila de espera pode ter acesso também.
Legal.
Então, é leisdoemagrecimento.com.br, Rose.
Muito bem, ok, obrigada, Raul. Mais uma vez nosso encontro aqui. A gente começa a semana, começa começando, hein? E ela chega chegando, ela chega chegando. Beijos para a Sheilinha. Oi, Sheilinha.
Oi,
Tudo
tudo
bem com
bem?
você?
Tudo bem, já passei por aqui hoje, mais cedo, na programação. E agora, podendo estar aqui com vocês nesse programa que eu amo, Vive de Saúde. Que maravilha! Tudo bom, Raulzinho? Muito bom estar aqui.
Tudo jóia, Sheila.
Tudo certo. E hoje, que tema, hein?
É um tema delicado, é um tema que a gente quer
Delicado, é.
conversar. A gente quer colocar assim, levantar uma reflexão, a gente quer deixar as pessoas, os cuidadores mais conscientes também, quem
Sim.
está envelhecendo mais consciente. É um papo assim, olha, bem legal, Sheilinha. Sheilinha, ela apresenta o Lar e Família aqui na Rádio Novo Tempo. Todo dia ela passa por aqui, não é? Na nossa programação. Ela lançou a revista Lar Doce Lar. Já vai pedindo a revista dela. Só você digitar Lar, que você recebe o cadastro, a revista de graça, o frete de graça, tá bom, gente? Então, no nosso bate-papo, você já vai digitando lá, junto com a pergunta que eu fiz: será que sem perceber todos nós podemos desenvolver hábitos que afastam pessoas com o passar dos anos? O que que você acha? Então você já vai respondendo. Sheilinha, como é que a gente faz para conhecer melhor, além do trabalho na Rádio Novo Tempo, melhor? Porque você faz palestra, você é escritora agora. Como é que a gente conhece você melhor?
Pois é. Além de ter a oportunidade, o privilégio de estar aqui todos os dias no Lar e Família, às 9 e às 16 horas, de ter escrito esse material com muito carinho para vocês, que você pode pedir, né? Vai chegar na sua casa sem nenhum custo. Eu também posso estar na sua igreja.
Ah, olha que
É,
legal.
a agenda esse ano já está um pouquinho apertadinha, mas ainda dá tempo aí para algumas datas, né? E eu posso estar aí na sua igreja, fazendo um final de semana da família, um congresso, um concílio, um encontro de casais. Sim, são tantos, né? São tantos eventos que as igrejas têm, né? Não somente a Igreja Adventista, mas graças a Deus temos andado aí por todas as igrejas e por todos os lugares do Brasil. Então você pode, e como é que você faz? Indo lá no meu Instagram, me chamando no direct, eu vou te passar o telefone da minha secretária. Tá bom? O Instagram também é um lugar onde nós podemos ter contatos, porque todos os dias eu posto conteúdos ali. Toda terça-feira, às 20 horas, tem live, tem aula. Sempre escolho um assunto ali, a gente vai para aula. E você também pode ser uma aluna da Sheilinha, né? É, nós já acabamos de encerrar o projeto, né? O meu método Reconecta para mulheres que querem salvar o casamento, mas logo abriremos outros projetos também. Para você que quer salvar o casamento e ter um paz, um lugar ali na sua casa onde reina a paz e a tranquilidade. Então, como é que eu faço para ter acesso a tudo isso? Vai lá no meu Instagram, caso você ainda não me siga, @casaisemterapia.
Muito bem, gente. Maravilha, né? Muito bom. Arroba Casais em Terapia. A gente vai tocar uma música, Temis Randeri, Raíssa Andreoli, Me Lembro Bem. E a gente volta já já.
As melhores músicas você ouve aqui. Novo Tempo.
Meu pai. dor da solidão. Mas lembro de meio a minha dor, você não me deixou e ao meu lado seguiu com sua graça.
De Novo Tempo, Temis Randeri, Raíssa Andreoli, Me Lembro Bem. Ô, música boa pra você fazer pedidos. No pediu tocou aqui da Rádio Novo Tempo. Querido, querida, hábitos da velhice que afastam as pessoas é o tema de hoje. Lembrando que o objetivo do programa é gerar consciência, tá bom? Não é julgamento, mas é gerar consciência pra quem tá envelhecendo, pra quem é um cuidador, pra também buscar ali o entendimento, a compreensão, não é? E você que está envelhecendo já vai prestando atenção nisso aqui, hein? Olha, participação da Leonice. Minha mãe tem 90 anos, ela não gosta de reunião familiar, não gosta de barulho, ela tá muito difícil, a gente não pode deixá-la isolada e a gente entende essa situação, mas é difícil, né, Léo? É difícil, vamos buscar aí uma reflexão profunda sobre esse assunto. Tem participação em áudio? A produção está me dizendo que tem participação em áudio. Oiê!
A gente vai contar uma música.
Bom dia, Rose. Eu falo, eu gosto muito da Sheilinha, dá um beijinho nela por mim. E eu sou Nina, eu sou deficiente visual. E eu, a minha prima, fui criada com a prima, porque a mãe não me deu apoio, e a minha prima me deu, fui criada com ela. Mas agora que ela tá de idade, ela ficou muito afastada. Tem hora que eu nem entendo.
É.
Até que ela geralmente afastou do filho dela, das... Ela tinha muita amiga, afastou de nós tudo a partir da Covid. Dessa idade mesmo, que ela ficou... Às vezes ela manda mensagem pra gente, mas e... ela só afastou.
Você afastou? O que será que aconteceu?
Beijinho na Sheilinha por mim.
Beijos pra Sheilinha.
Beijo, minha flor. Que delícia ouvir sua voz. Beijinhos. Obrigada pelo carinho.
Será que ela não ficou com medo, irmã? Vamos descobrindo aí. Raul, tem duas participações?
Tem. Olha, a Adriana Leal diz, eu amo meus idosos. Meus idosos têm minha avó de 114 anos.
Uau, hein? Que bênção!
Minha mãe, meu pai, todos idosos. Abraço para meus idosos preferidos. Abraço para vocês. Será que eu sou um idoso preferido dela também? Ou...
Será? Será?
Salgueiro. Salgueiro, Pernambuco.
Oh, e Raul já chegou nos 40? Porque não chegou nem nos 40, ainda está reclamando.
Aqui a... Poxa vida, perdi aqui. A Valdeci fala assim, bom dia, povo lindo. Raul, eu vi seus stories. Faz um programa ensinando os ouvintes a fazer uma horta.
Aí, Lu.
Que legal.
Excelente ideia.
Não vai ser eu, não. Não vai ser eu, mas vai ter, eu
mas
acho.
Mas aí
você
vai fazer, olha, observações na prática aí. Mas vamos começar nosso bate-papo, aproveitar nosso tempo. Sheilinha, porque o envelhecimento pode trazer mudanças no comportamento emocional e social das pessoas, mesmo que elas não percebam.
É, eu tava ouvindo aí a nossa, como chama a nossa amiga que falou que a
perdi
prima dela...
Perdi o nome dela aqui.
Da nossa amiga que falou que a prima, né, que a criou. E olha, veja só, minha amiga e todos vocês que estão ouvindo, o envelhecimento, ele é um processo. Uhum. Tudo é um processo na vida, né? É. Crescer, amadurecer, envelhecer. Mas ele também é um processo muito complexo porque vai afetar o nosso corpo, a nossa mente. Traz várias alterações comportamentais, sociais e algumas até que a pessoa não consegue perceber que ela está mudando. E essas mudanças comportamentais muitas vezes são inconscientes. Uhum. E esse, a gente tem que lembrar que o envelhecimento, ele afeta todo o nosso sistema nervoso, o cérebro. A gente começa a reduzir a velocidade de resposta. Sabe quando, já viu o idoso que às vezes eles param, pensam, parece que tá até uma respiradinha assim, né? Antes de falar. A funcionalidade cognitiva também vai diminuindo. E nós vamos ter que ter um pouquinho de paciência com isso, né? Uhum. Em relação às mudanças emocionais, existem alguns idosos que ficam mais ansiosos. Existem aqueles que começam a se frustrar por coisas que antes não se frustrava. Sabe, fica bem vidrinho assim, sabe? Qualquer coisa que fala, já fica chateado, né? Alguns acabam tendo... uma queda muito grande de autoestima, tornam-se baixa autoestima, porque vão se olhando no espelho, principalmente as mulheres, né? Vão se olhando no espelho e já não reconhecem mais o mesmo rostinho, vai passar a maquiagem, já não fica do mesmo jeito. Muitas pessoas envelhecem o corpo, mas a mente ainda não envelheceu conforme o corpo, né? Por exemplo, minha mãezinha tem 82 anos, ela tem uma dificuldade, porque ela... A mente dela ainda continua muito boa, mas o corpo não alcança mais o que ela queria fazer, né? Então,
um momento difícil.
É um momento
ela,
difícil,
não é,
né?
Aceitar.
E aí você vai chamar atenção, mas assim, chamar atenção com carinho, com amor. Ela fala assim, você acha que eu sou inválida? Não, é porque é preocupação. Porque se um idoso, por exemplo, tá fazendo alguma coisa e cai e quebra, sei lá, um fêmur, por exemplo... Nossa, queridos, dependendo de como for, não consegue recuperar. Uhum. Ou demora muito mais a recuperação. Então, tem uma série de coisas que, às vezes, os próprios idosos, eles não entendem. Que eles estão se tornando ali mais lentos, mais calados. E, infelizmente, com muito carinho, eu vou falar isso para você, muitos estão se tornando mais chatos. Uhum. Né? Eles já não têm mais o filtro. Outros nunca tiveram e aí pioram esse sem filtro. E aí fica difícil conviver com os idosos por conta disso.
Ok.
Certo. E Sheila, quais são assim, os fatores que mais influenciam essas transformações na hora de se relacionar?
São muitos, mas sabe que, Raul, essa questão da saúde física... Ninguém consegue ser alegre o tempo todo com dor, né? Uhum. E o idoso, ele tem uma dor crônica. Só que os fatores que mais influenciam as relações é porque muitos idosos, eles parece que eles só falam daquilo, né? Então, por exemplo, tem idoso que você senta para conversar e tem muita gente que reclama, né, da solidão. Mas porque você senta para conversar e eles querem desabafar, estão no direito deles. Mas sobre o que eles vão falar, Rose e Raul? Eles vão falar de dor, eles vão falar de uma época que eles só sentiam saudade, eles não conseguem entender que hoje as coisas mudaram e eles podem falar. Alguns dão palpites, por exemplo, de coisas que ninguém pediu palpite.
Uhum.
E, queridos, parece que não, mas isso afasta as pessoas. Eu já tive alguns casos, né, de pacientes que falaram, Sheila, eu tenho hoje um relacionamento difícil com a minha mãe, porque a minha mãe já está idosa e a minha mãe, ela só fala de dor, ela só fala de frustrações e ela joga isso para mim. Então, por exemplo, uma vez atendendo uma paciente, a avó dela foi traída. Olha só, a avó dela foi traída, sofreu com isso. A mãe foi traída, sofria com isso. E a filha tinha acabado de descobrir uma traição. E ao invés dela tentar, né, ao contar para a mãe, o que, que ela queria? Acolhimento, o abraço. Uhum. O que a mãe fez? Não, é assim mesmo, com a sua avó foi assim, comigo foi assim, e vai piorar e não sei o quê. Só que mostrando para ela que ela deveria aguentar aquela situação do jeito que ela estava.
Uhum.
Então, ao invés dela sentir acolhimento na mãe, o que, que ela sentiu? Eu preciso me afastar, porque minha mãe não está me ajudando em nada. Mas a mãe entendeu esse afastamento e começaram as cobranças. Então, existem muitos fatores nos 60 mais que a gente fala, né? Que influenciam essas relações. Fora uma outra coisa, né? Que eles acabam perdendo muitas vezes a autonomia. Eles têm uma dificuldade dessa questão de autonomia. Aqueles que ainda estão casados têm a diminuição do libido. As mulheres acabam tendo diminuição do libido. Da libido muito mais cedo do que os homens, e isso vai ter problema em relacionamentos. Tenha uma outra questão assim que afeta muito, uma questão emocional. Eles sempre se sentem um peso para a família. Meu idoso querido, meu 60 mais, você não é um peso para a família. Mas eles entendem assim, eu não tenho uma utilidade mais. Qual é a minha utilidade? Porque é como se eles achassem que o tempo todo eles têm que estar servindo. E o que você quer fazer quando você tem pais idosos, né? O que você quer fazer? Você quer agora servir ao invés deles servirem você. Eu tô numa fase, e eu tenho certeza que tem muita gente que tá nessa fase aqui, eu tô numa fase de que agora a gente, eu e minha irmã, nós nos tornamos pais dos nossos pais,
uhum.
Né? E não é uma fase fácil, né? O ano passado, infelizmente, meu paizinho faleceu com 86 anos. Ele deu muito trabalho.
Uhum.
Muito trabalho. E aí ficou minha mãezinha. Que Deus permaneça ali. É muito difícil perder pai e mãe, né? E sabe, Rose e Raul, a minha mãe, ela não entende que ela não é um peso para nós. Mas em muitas situações, os nãos que ela fala pra gente também não colabora, entende?
Uhum.
E isso é uma dificuldade muito grande. Você que está nos ouvindo aí, você está nessa fase, comenta aí no YouTube ou uhum. de onde você está vendo, né? Você se tornou já pai dos seus pais? E essa sensação de falta de utilidade do idoso faz com que ele não entenda que houve uma mudança de papéis uhum. ao longo do tempo, né? Antes eles eram os provedores, agora eles são os dependentes. E isso gera um grande impacto.
Uhum, sim,
tá?
É importante você falar isso, porque também desperta em nós que vamos cuidar, o que cuidamos, para também não potencializar isso no idoso, mas uhum. deixar que ele também tenha alguma autonomia.
Sim.
Não, não tirar toda a autonomia desse idoso, porque ele precisa, imagina, ele foi o provedor a vida toda, a partir de agora ele não é mais.
Pois é.
Ele dava opinião, ele que decidia, agora a opinião dele não vale mais nada. Então uhum. também para quem cuida, precisa ter esse olhar, o que naturalmente afastaria, mas quem é cuidador precisa cuidar, precisa buscar ajuda terapêutica também para lidar com esse
Sim.
momento e achar ali um meio termo, não é? Porque a gente não pode abandonar o idoso por essas questões.
Não podemos, mas também tem uma coisa, nós temos idosos extremamente difíceis.
Uhum.
Então, por exemplo, você aí tem a sua filha, tem os seus filhos estão passando por situações, se eles não pedem o seu conselho, não aconselhe.
Uhum.
Porque a gente tem que lembrar que a visão que nós temos hoje não é mais a visão. A visão com que nós somos criados não é mais a visão de hoje. Então, porque você tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo aí, o filho, por exemplo, não faz. Aí não, né, não dá certo. Ah, tá vendo? Se tivesse feito do jeito que eu falei, você tá afastando pessoas de você. Veja só, minha mãe e meu pai, por exemplo. Meu pai com 86, minha mãe 82. Gente, dele, da geração que eles foram criados para a geração que eles criaram a minha irmã e me criaram, já são três gerações totalmente diferentes. Uhum. Se eu tivesse um filho hoje, a minha mãe querer que algumas coisas eu coloque na criação do meu filho, não vai dar certo.
Uhum.
Todos nós aqui que passamos já dos 40, os nossos pais falavam conosco, Rose, tenho certeza.
No olhar.
No olhar.
No olhar.
Hoje a gente fala 10 vezes com as crianças e nem olhando e falando e fazendo cara feia, o negócio vai. Então, são gerações diferentes. E o idoso não entende que isso passou, uhum, né? Então, a gente também precisa ter esse olhar, né? O idoso, ele também precisa... A gente vai mudar o idoso?
É, com 80 anos, 86...
É muito difícil, mas assim... Não é? Você também precisa colocar alguns limites.
Sim.
Tá?
Sim, verdade. Bom, depois do intervalo, a gente volta. Mantenha a sintonia.
Vida e Saúde.
Rádio Novo Tempo, a voz da esperança. Oi, 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 gente. Estamos conversando sobre os hábitos da velhice que podem afastar as pessoas. Vendo? Olha só que assunto bom. Claro, lembrando que a gente está tentando buscar o equilíbrio aqui, não é? Compreender, entender. Então, é um programa que atinge os cuidadores, né? Os filhos, quem mora longe, quem mora perto, quem está envelhecendo, está consciente. Aí, quem vai envelhecer para a gente poder conversar e ter mais qualidade de vida. Peça a revista da Sheilinha, Lar Doce Lar, Lar Doce Lar, presente para você, como lidar com os traumas familiares, o que fazer para salvar um lar em crise, e a importância do perdão para recomeçar, outros temas para você aqui. É só você digitar lá e mandar para cá. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Tem muita gente participando aqui, o pessoal perguntando como que a gente lida com a situação. Então a gente está entendendo aqui como é que acontece alguns casos quando a gente chega na velhice, alguns comportamentos. Como que a gente diferencia, o Sheilinha, aquilo que é consequência natural da idade, daquilo que é um hábito que pode ser trabalhado, que pode ser transformado, sabe? Que tem coisa que é natural da idade, a gente vai ter que achar uma forma de lidar com isso. Mas tem coisa no idoso que a gente pode trabalhar, que a gente, né, que ele pode trabalhar, que não tá tão idoso, não tá lá na casa dos 80, dos 90.
É, tem tudo isso.
Vamos lá, vamos tentar.
Vamos tentar, pensar vamos assim, pensar. Ó. Primeira coisa, existem coisas que são naturais. A perda da força, né? Por exemplo,
da audição,
né? Você vai ter que repetir várias vezes, né? É, por exemplo, lá na casa da minha mãe, né? Depois da morte do meu pai, minha irmã foi morar com a minha mãe, com a minha irmã. É, já não dá pra ter tapete na casa, em tudo que é lugar. Uhum. Porque eles acabam... Minha mãe usa bengalinha, né?
Uhum.
Então, acaba, às vezes, eles vão... Eles têm dificuldade de levantar o pezinho. Eles vão arrastando, né? Então, já o tapete ali... O declínio, graduação da força, né? A diminuição ali daquela acuidade visual, auditiva, a lentidão para o processamento de informações. Então, às vezes, a minha mãe, ela quer uma coisa, por exemplo, ela escuta a Rádio Novo Tempo, ela vê o YouTube e tudo, mas às vezes, eu não sei o que ela aperta lá naquele celular dela, que pronto, para de funcionar tudo e não sei o quê. Aí ela cata, Sheila, não tá funcionando. Não adianta eu querer explicar para ela. Vou ter que catar o carro e vou ter que ir lá e falar, mãe, então espera que nós vamos ver aí. Ou quando a Rose chegar, né, que é minha irmã, aí dá o celular para ela. Porque às vezes eu tô ali trabalhando.
Uhum.
Não posso deixar o paciente ali e tal e para ir lá arrumar o celular. Às vezes é o volume do celular.
Sem querer, ela abaixou,
mutou ali. Enfim, coisa simples. Então, assim, tem que ter paciência? Tem, é uma consequência gradual. Dores, eles têm dores, sempre levar o médico. Tudo eles acham que vão morrer. A minha mãe, desde os 10 anos, ela tava dizendo que ela vai morrer.
Uhum.
Quando eu tinha 10 anos, né?
Uhum.
Ela fala assim, Olha, eu tô morrendo. Olha, dessa vez eu não passo, eu não passo. Tem um vitimismo também ali, né? E aí tem essa coisa. Fala, mãe, não vai morrer, calma. Vai morrer um dia, mas não é agora. Uhum. Entende? Às vezes tem que ser um pouco mais firme. Com muito amor, com muito carinho, mas às vezes a uhum. gente tem que dar um choquinho de realidade. Então, existe essa consequência natural? Existe. Agora, tem uns hábitos trabalháveis ali que são muito difíceis. Por exemplo, lidar com esse mau humor. Ai, como é difícil lidar com o mau humor desse. Eu falo que, principalmente a mulher, né? A mulher, ela acabou ali as regrinhas, como dizia minha avó, uhum. mas ela parece que continua tendo TPM, gente, uhum. né? E o homem, né? O de mau humor, não é fácil. Eu já tive várias pacientes que me contaram da dificuldade, por exemplo, do mau humor do pai e da mãe para tomar banho. Não quer tomar banho.
Uhum.
Olha que coisa, né? Tão básico, tão simples. Não quer tomar banho, não quer ir para a casa dos filhos, não quer, como a nossa ouvinte falou, né? Não quer se reunir na casa dos outros. Isso é uma dificuldade. Isso são hábitos trabalhados. Então, se você aí está nessa fase, minha amiga, meu amigo, que já passou dos 60, os teus filhos estão preocupados com você. Então, eu tô com um caso assim, que ela é assim, ó. Eles são em quatro irmãos. São quatro finais de semana. Cada final de semana...
Na casa de um.
A mãe fica na casa de um filho. Só que essa questão... E por que que fica cada final? Porque durante a semana paga-se uma pessoa para ficar com ela. E aí, nos finais de semana, para economizar, porque você sabe que é muito custoso. Uhum. Então, eles ficam cada final de semana. Só que ela não quer ir, Rose.
Uhum.
Mas por que que eu tenho que ir? Ah, porque a senhora já tem 90 anos.
Uhum.
É perigoso a senhora ficar sozinha. Tem os horários do remédio. E ela não quer ir. Ah, e aí tem casa que ela até gosta mais. Tem casa que ela não gosta menos. Ela queria ter um cantinho só pra ela.
Uhum.
E aí ela fala, não, eu queria ter um quarto. Então, imagina, você acha que cada filho vai ter um quarto só pra ela? Então, são coisas que são hábitos trabalhosos, né? Eles não entendem também essa dificuldade. Outra coisa, eles têm uma resistência excessiva a algumas mudanças. E aí eles não entendem que algumas mudanças são para o bem deles. A gente estava comentando aqui no intervalo, né? É, não dá, no caso dessa família, por exemplo, o que é mais fácil? Ela ir para a casa dos filhos ou cada final de semana os filhos se organizarem para ir para a casa dela?
Uhum.
Imagina, tem uma que tem bebê. Vai com o filho, bebê, com tudo, para casa da mãe, não tem a mesma condição, uhum. sabe? Então, assim, falta um pouco dessa questão. Tem que conversar? Sim, tem que conversar. Tem que... É, uma coisa que é um hábito trabalhoso deles, eles têm uma dificuldade de pedir ajuda.
Por falar em pedir ajuda, olha, até um recado aqui, olha, participação anônima. Minha mãe tem 80 anos, sofreu AVC há 2 anos, não aceita ajuda. Não Olha, aceita repreensão. É. Me ajudem.
Pois é, pois é. Eu digo o seguinte, né? Existem hoje terapeutas especialistas em idosos.
Ah, é.
Tá? É difícil achar, mas existem terapeutas especialistas em idosos. Não é que sua mãe vai, assim, mudar. Não, não vai mudar.
Não, fácil não é, né,
não,
Sheilinha?
Não é fácil.
Mas a gente pode, mas, sabe, assim, ter alguns progressos.
Às vezes a pessoa precisa de alguém para conversar, para entender, para mostrar. Porque esse tipo de terapeuta, por exemplo, gente, minha especialidade é casal. Eu tenho um jeito para lidar com casal. Se você tá com depressão, ansiedade, vai ter alguém especialista para trabalhar isso em você.
Uhum.
Todo o material que eu tenho hoje lá, que nem o Raul, o negócio é emagrecimento. Então, cada um com a sua especialidade. Procure alguém especialista da área que você precisa. E hoje nós temos, sim, terapeutas. E outra, levar o pai e a mãe no geriatra. Isso é muito importante. Para ouvir do médico, aí já é médico, né? Para ouvir do médico... alguns aconselhamentos, o que é que nós podemos fazer? Não é fácil. Agora, existem alguns, com menos aí de 90, né? Que você pode incentivá-los a algumas atividades também, atividades sociais, né? Eu dei uma palestra semana passada pro pessoal de 60 a mais na minha cidade, e assim, tinham 100 idosos, 7:30 da manhã, lá na prefeitura da minha cidade. E eu fiquei assim, sabe assim, surpresa, 100 idosos. Tava um dia de frio, semana passada, chovendo. E eles estavam lá, animadíssimos. E no outro dia, eles iam lá num parque lá. E assim, todos animados. Então, existem em cada cidade sempre existe um suporte para o idoso.
É verdade.
E nós precisamos, é de graça, nós podemos procurar isso, né? Então, são hábitos que não é fácil, mas a gente precisa tentar entender e conversar. Mãe, por que que é difícil isso para a senhora? Por exemplo, minha mãe não iria numa atividade dessa. Não adianta eu falar, mãe, vamos lá na prefeitura. Não, e mesmo que fosse pago, também não iria. Porque minha mãe sempre foi quieta, reclusa em casa, só ela e meu pai. Foram quase 70 anos de casados. Desculpa, 60 anos de casado. Então, 60 anos vivendo com uma pessoa, ela ainda está na dor do luto. Não vou conseguir tirar minha mãe dali. Mas a gente conseguiu outras atividades, por exemplo, igreja. Se voltar na igreja para ela é morte. Ela tem que ir na igreja. E assim, como eu ando muito, né? Cada sábado eu estou numa igreja. Quando é por perto de carro, eu falei, mãe, vamos, eu vou em tal igreja, assim, para a senhora. Não, eu tenho que ir na minha igreja. Ela tem que estar na igreja dela. E aí, um dia, né, eu falei, mãe, mas passear um pouco, o que que tem? Porque meu pai não era cristão. Então, meu pai, ela sempre falava, não posso ir porque seu pai... Eu falei, mãe, o pai não está mais aqui. Qual é o problema? O que está acontecendo? Aí, ela verbalizou. E olha o que que ela disse. Olha a preocupação dela. Porque se eu não for na igreja, vão achar que eu saí da igreja. Tá vendo a preocupação dela?
Sim.
Eu ainda brinquei. Se esse é o problema, a gente já tira uma foto, põe no grupo da igreja, dizendo que a senhora tá... Entende?
Mas interessante você perguntar. Eu gostei.
Mas tem que perguntar pro idoso. Mãezinha, só pra eu entender, qual que é a dificuldade da senhora? Converse com o idoso. E às vezes eu pergunto algumas coisas. Mãe, mas por que que a senhora não tem vontade de viajar, por exemplo? Aí ela falou assim, eu não sei pra quem que você puxou que gosta tanto de viajar. Eu falei, então, mas por que que a senhora não... Ela disse assim, eu não sei, seu pai nunca gostou de viajar, por que que eu tenho que gostar? Tá vendo? Então, é o jeitinho dela. Pergunte, amigos, pergunte para o seu idoso, pra você entender a cabecinha dele.
Tem que criar esse ambiente também de acolhimento, pra ouvir, pra perguntar. Porque se fala com o idoso de qualquer forma, ele não vai também se abrir, né? Perguntando com acolhimento, muitas vezes ele não se abre, que geralmente...
Se fosse com meu pai, por exemplo, se fosse eu perguntando essa coisa, meu pai fala, é que tá querendo saber tanta coisa, Sheila. Pronto, ele já não me responde. Entendeu? Meu pai já era mais durão.
Entendi.
Né?
Raul.
Agora, Sheila, tem uma outra questão também, que assim, tem pessoas que acreditam já saber tudo por causa da idade, né? Das experiências que acumulou ao longo da vida e tal. Então, qual que é o impacto dessa postura, né? Ali para a escuta, para o diálogo, para os relacionamentos?
Você sabe, assim, eles... Lógico, a experiência... Vamos pensar assim, a experiência... É diferente de tudo que um livro pode te dar, um conselho pode dar, né? A experiência conta muito, mas é aquilo que eu falei antes lá no início do programa. Para algumas coisas, embora o seu idoso aí tenha experiência, a vivência que nós temos hoje é totalmente diferente. Então, já aconteceu, por exemplo, a minha mãe é uma mulher de muita oração. Então, às vezes, eu já pedi oração para minha mãe. Falo, mãe, eu tô com uma dificuldade assim, 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 bem simples. A senhora pode orar por isso? Claro, filha. E eu sei que ela vai orar. Mas eu tentei explicar para ela conseguir, né? Porque minha mãe, ela fala com Jesus, assim, ela me, né? Olha, toma conta da Sheila para mim. Assim que ela faz a oração dela. Senhor, que não está acontecendo isso com a Sheila. Ela conta detalhe para Jesus. Né? Minha mãe é assim, relacionamento mesmo. E só que às vezes ela vem com o conselho dela, né? Filho, mas se você... Só que minha mãe nunca trabalhou fora. Minha mãe veio da roça, veio... Né? Assim, eu nunca trabalhei numa empresa. Minha mãe é uma simplicidade muito grande. Então, tem coisas que eu falo para ela, ela não vai entender.
É outra realidade.
É outra realidade. Então, isso que o Raul perguntou, né? Às vezes, eles estão ali tão depressivos porque eles não sentem que eles são mais úteis. E aí, sabe o que que acontece? Esse comportamento deles gera um distanciamento, um isolamento. É melhor eu me isolar, né? Porque ninguém quer saber dos meus conselhos. Tá vendo a diferença? Agora, eles também têm uma outra questão, né? Quando existem alguns idosos que eles acreditam que eles sabem tudo. Tem gente assim, não tem, ô Raul? Tem idoso que acha Verdade. Que sabe tudo. Então, eles vão... Não vou nem conversar com você, porque você não sabe das coisas. Uhum. Né? E essa pessoa, ela pode deixar de escutar ativamente o que o filho tem para falar. Porque ele sempre vai olhar o filho como alguém dependente dele.
Como uma criança.
Como uma criança. É, uhum. Agora, também tem o contrário, viu, Rose? O filho que sabe tudo e também entende que o pai, às vezes, tem um olhar diferenciado. Mesmo com gerações tão diferentes. O pai tem um olhar diferenciado. Então, isso acaba afastando. A troca de experiência dentro de casa, ela é muito importante. E tem gente que vive ali, não conversa, não pede opinião, não fala, não trocam experiências. Isso vai trazer solidão, tá bom?
Deixa eu trazer aqui uma situação. Hoje a gente está trabalhando com um tema delicado. E essa situação aqui, Sheilinha, ela é delicada. E além de idosos, envolve algo que você trabalha muito, que é com casais. Porque ouça aqui a história. Eu não vou trazer o nome da nossa amiga, mas ela fala assim: estou quase perdendo o meu marido. Eu cuidei da nossa da minha sogra, né? A mãe dele, há 2 anos em nossa casa. Ela faleceu e agora meu marido passa semanas cuidando do meu sogro. Mesmo tendo irmãos, ele esqueceu da gente em casa. É difícil. Como que encontra o equilíbrio nessa situação, né? Porque tem o pai, tem a família. E aí, ela sente que o marido abandonou a família por conta do cuidado com o pai.
É difícil. Eu atendi, no final do ano passado, um caso em que a mãe estava com Alzheimer. E a esposa não aceitava isso. Agora vai ser babada da mãe, só porque tá com Alzheimer. E os outros filhos? O que que faz os outros filhos, né? Só que sempre tem alguém, tem um dos filhos que acaba sendo aquele que a mãe, o pai confia mais, aquele que é mais responsável. E aí, essa nossa amiga que não tem nome, mas deve ter muitos com casos parecidos, você vai ter que ter uma paciência. Tá bom, você vai ter que ter uma sabedoria para lidar, mas sentar para conversar, sem brigar, sem cobranças, e assim, olha, meu amor, eu entendo que você está numa fase difícil. Talvez você que está com essa história, que a Lu, né, essa nossa ouvinte que está com essa história, nesse problema, esteja nessa fase que ela precisa ser pai dos pais. Talvez não tenha mais nem pais. Então, vai ser mais difícil se colocar no lugar do outro. Mas tem que ter empatia, minha amiga. Só que você também pode chamar o seu marido para conversar, sem brigar, sem cobranças, e dizer como você está se sentindo, como seus filhos se sentem. E que é importante que ele dê, sim, toda essa base para o pai. Mas é importante que ele também tenha momentos da família. E aí, diga para ele, como é que nós podemos resolver isso? Como é que eu posso te ajudar a conseguir conciliar as duas coisas, né? E aí, sem ir com as armas, né? Ali, vá desarmada. Sentem e conversem juntos. É a melhor coisa. Não queira criar uma guerra disputando. Ou é ele ou é eu. Não, nunca faça isso. Não diga isso, tá?
E não ela, né? Ela não pode fazer isso. Mas ele também pode propor para os irmãos essa divisão de tarefas, né?
Porque sim, tem os irmãos, né? Esqueci dos irmãos e tal. Então, é que cada história, Lu, tem uma questão, né? Então, assim, como será que moram perto? Né? Será que o trabalho deles tem mais condições? Porque tem alguns trabalhos, tem mais condições, né? Por exemplo, eu trabalho em consultório, venho aqui, eu tenho minhas palestras. A minha irmã trabalha home office. Entendeu? Vai deixar tudo pra ela? Não, mas ela acaba ficando com a parte de médicos, porque pra ela é mais fácil do que pra mim. Foi um acordo que nós fizemos, eu fico de outras coisas. Só que, olha só, também tem uma coisa, eu vou pegar meu exemplo, gente. Eu ficaria, tá? Quando meu pai faleceu, na cabeça da minha irmã. Ela fica durante a semana e eu fico de final de semana. E aí eu daria um jeito na minha agenda de final de semana, que é lotada com as palestras. Sabe o que minha mãe fez? Não, eu não quero sair de casa. Não, eu não quero fazer. Não, eu quero ficar com a Rose. Foi uma escolha dela. Então, se essa sua sogra aí escolheu esse filho, não tem o que fazer, gente. O sogro, no caso, né? Não tem o que fazer, porque... Glória, pai, mas olha, eu vou ter que sair, eu vou ter que fazer isso. Vai ter que ter paciência.
E vai ter que chegar num caminho ali.
Isso,
não é?
Agora.
Não vai ficar 100% pra ninguém ali, não é?
E aí, lógico, conversar com os irmãos. Olha... uma vez por mês eu preciso de um final de semana. O que, que vocês vão fazer nas férias? Eu vou viajar? Quem, né?
É verdade.
Tem isso.
É verdade.
Os acordos que precisam ser feitos em família.
É verdade.
Tá?
Na velhice, algumas pessoas desenvolvem o hábito de se isolarem, como você já comentou aqui, o Sheilinha. É, e alguns acabam se isolando por causa do abandono familiar mesmo. Não é? Ninguém fala comigo, ninguém lembra de mim, ninguém me visita. Então agora eu vou, eu vou ficar introspectivo aqui. Uhum. Até que ponto o isolamento é uma escolha saudável? Mas, e quando é que ele passa a ser um comportamento que precisa de atenção? A gente está falando talvez ali para aquele idoso dos 60 anos.
O isolamento nunca vai ser saudável. Porque nós precisamos de pessoas. Uhum. Nós somos seres que precisamos de conversar. Nós precisamos do abraço. Nós precisamos. Agora, muitas pessoas se isolam. Pode ser um sinal de depressão. Uhum. Né? Pode ser uma negação de ajuda, como a nossa ouvinte falou. Tudo isso precisa de atenção profissional. Então, uhum. um profissional precisa avaliar para saber, sempre foi assim? Agora está assim? Por que está assim? Desde quando? O que é que foi o divisor ali para esse comportamento? É uma coisa. O abandono familiar sempre vai ser uma negligência. É uma violência psicológica, né? Abandonar. Ah, então fica aí, já que você não quer colaborar, fica aí mesmo, não sei o quê. É uma violência psicológica. Então, nós precisamos ficar em alertas. E o isolamento, por que que eu disse que ele nunca é saudável, né? Se ele persistir. Porque, às vezes, a pessoa está num processo de luto. Então, mãezinha, gente, estou dando exemplo da minha mãe, porque é o que eu estou passando ali, né? Eu tenho dias que ela está ali com as fotos do papai. Ela está ali chorando, ela está ali... Entendeu? Eu vejo que ela tá mais delicada. Então, eu entendi que ela tá no momento de luto dela. Não adianta querer isso. Mas vamos tomar um sorvete, vamos fazer... Não vai sair. Só que o luto vai durar até quando? Existe um prazo pra esse luto. Tá? Passou de um ano, tá assim? Opa, peraí. Não é assim. A gente precisa ver o que tá acontecendo. Então, cuidado com esse isolamento. Porque o isolamento acelera o declínio cognitivo emocional. Cognitivo e emocional, né? Então, uma pessoa que não conversa, que não interage, envelhece muito. Quem tem pais idosos, tinham pais idosos na pandemia, por exemplo, viram um declínio emocional e cognitivo dos idosos, dos pais. Eu percebi, a minha mãe envelheceu, meu pai envelheceu muito na pandemia. Por quê? Porque a gente não podia ver. Uhum. Conversava ali por áudio e tal. Eu me lembro de um dia que foi um dia assim, cortou meu coração... Eles moravam numa chácara e eu fui lá e eu quero ver. E a gente ficou, só foi até o portão. E quando chegou lá no portão, a minha mãe falou assim, por favor, deixa eu te dar um abraço. Eu tô com muita saudade. Eu tava no portão, na frente dela. Só que eu não tava em... Como é que fala?
Com máscara.
Eu tava com máscara, mas assim, eu trabalhava... Eu deixei de trabalhar, entendeu? E eu falei, mãe, é perigoso, mãe. Uhum. Tinha acabado de morrer aquele ator, por causa de que não sei quem, que foi lá visitar. Então, eu falei, mãezinha, não, é pro seu bem. E eu percebi que ela ficou triste, lagriminha ali, sabe?
Sim.
Cortou meu coração, mas foi pro bem deles.
Muito bem. Terminamos, né, dona Luciana? Acabou o nosso tempo, Sheilinha, muito obrigada, deixa seu contato.
Gente, quero ir na tua igreja, quero ter você ali no meu, como seguidor, como aluno, como amigo... Então vai lá, @casaisemterapia. Te vejo aqui todos os dias lá no meu Instagram também. Beijos da Sheilinha, obrigada por tudo.
Beijo pra Sheilinha. Raul.
Beleza, obrigado Sheilinha. Vou deixar um verso bíblico. Isaías 46:4. Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, eu serei o seu Deus, cuidarei de vocês, eu os carregarei. E para você, querido ouvinte, que quer emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias, recuperar sua energia, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. Um abraço, até amanhã.
Até amanhã. E você, já pediu a sua revista? Lar Doce Lar? Olha, tenho aqui... esse momento para falar com você. Ó, lição 1, família sob a ótica de Deus. Lição 2, problemas familiares. Lição 3, somos diferentes. Lição 4, tem uma família disfuncional. E agora? Família disfuncional é aquela família que não funciona, que as pessoas não cumprem os seus papéis ali. As feridas herdadas da família, lição 5. Lição 6, novos comportamentos para velhas dores. Lição 7, praticando 70 vezes 7. Transformando nossa casa em lar e depois tem questionário. Lembrando que tem testezinho no final de cada lição, tem vídeo-aula da Sheilinha. Você vai ter ali um papo sério com a Sheilinha na sua sala ali, olha, olha que interessante. No seu computador ali. Lar Doce Lar, peça a sua revista agora, mas pede agora, 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 agora. Não pode deixar para depois. Digita Lar, a revista é de graça e o frete também é de graça, tá bom? Vem chegando a NT Notícias com a Patrícia Mater e vai começar o nosso Clube da Música. Música, playlist, lançamento da gravadora, tem novidade da Jéssica Dantas, Kelvin Ramos, Laura Moreno. Você não pode esquecer, tá bom? Não pode perder, melhor dizendo. Eu fico te esperando aqui na Voz da Esperança. Até! Música.